Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à edição desta segunda-feira do Paraná em Rede, 11 de março de 2019. E os assuntos do dia. Professores paranaenses podem fazer intercâmbio de ensino nos Estados Unidos. As inscrições estão abertas. Por dia, ao menos 8 postes são destruídos em acidentes envolvendo veículos no Paraná. E você coordena um projeto interessante aí na sua cidade? Saiba que ele pode ser premiado no Prêmio Bom Gestor Público. Vamos trazer todos os detalhes na entrevista de hoje. Fique por aqui, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Uma massa de ar menos aquecida provoca desde ontem declínio das temperaturas no Paraná. Para as próximas 24 horas, chance de pancadas de chuva no sudoeste, oeste e noroeste. Na região metropolitana de Curitiba e no litoral, nebulosidade variável com chuviscos. As temperaturas máximas, 23 em Curitiba, 27 em Paranaguá, 25 em Ponta Grossa, 27 em Francisco Beltrão e Pato Branco, 28 em Cascavel e Laranjeiras do Sul, 30 graus em Foz do Iguaçu, Umuarama e Maringá, 29 em Londrina e Apucarana. Falando sobre o tempo e o monitoramento do clima, um aplicativo de celular está ajudando os produtores rurais. Isto porque eles recebem pelo aparelho instruções e podem, com estas informações, fazer os ajustes necessários nas produções.
Um aplicativo de celular ajuda os produtores rurais do Paraná com monitoramento do clima. A ferramenta foi lançada no mês passado pelo IAPAR, o Instituto Agronômico do Paraná, durante o show rural em Cascavel. O agricultor tem acesso aos registros de dados dos últimos 60 dias das 70 estações do IAPAR existentes no estado. As informações sobre previsão do tempo são fornecidas pelo CIMEPAR pelo mesmo aplicativo. Com informações em tempo real sobre previsão de tempo, chuva acumulada, situação da água no solo e temperatura na região, o produtor tem mais facilidade para tomar decisões sobre semeadura, irrigação, aplicação de agroquímicos, adubação e colheita. O aplicativo foi desenvolvido pelo pesquisador da área de agrometeorologia do IAPAR, Pablo Nietzsche. Segundo ele, o sistema foi pensado conforme o comportamento das pessoas em geral e do produtor em particular, que não acessam mais os sites de informação.
Esse aplicativo foi pensado para fazer uma união entre a rede de estações que o IAPAR possui e o CIMEPAR, de forma a viabilizar informação tanto para assistência técnica como para os produtores rurais. Essas informações elas já estavam disponíveis através de sites, seja do IAPAR ou seja do CIMEPAR. A ideia de transportar isso para um smartphone é atendendo à necessidade das pessoas hoje de mais conectividade, de mais oferta de informação na palma da mão.
O aplicativo fornece 7 mapas diários, contendo informações sobre precipitações, de evapotranspiração, que dá a ideia aproximada da disponibilidade de água no solo e que permite fazer o manejo correto da água, principalmente em casos de irrigação. A pesquisa sobre as informações no aplicativo também estão disponíveis por cidade, facilitando a busca. Desde o mês passado, também é possível acessar o Atlas Climático atualizado de forma online. O material foi editado há 40 anos pelo IAPAR e contém informações de 1976 a 2015 em 3 escalas de tempo: anual, trimestral e mensal. São 180 mapas com informações disponíveis aos agricultores, técnicos e acadêmicos no site www.iapar.br. Repórter Priscila Paganotto.
Um caminhão com óleo vegetal tombou na BR-376 no distrito de São Luís do Purunã, região metropolitana de Curitiba. A carga atingiu o Rio dos Papagaios, de acordo com o Instituto Ambiental do Paraná. 26 mil litros de óleo vegetal vazaram e chegaram ao rio. O acidente foi na sexta-feira e o IAP confirmou a contaminação neste domingo. De acordo com o IAP, a seguradora da transportadora que fazia o trabalho de transporte faz a contenção, a limpeza limpeza e a remoção do óleo vegetal na área afetada. Em outro acidente, que aconteceu na BR-153, em Santo Antônio da Platina, no norte pioneiro do Paraná, 40 mil litros de óleo diesel vazaram de um caminhão que tombou na madrugada do último sábado. O diesel atingiu a área do rio Ubá. O motorista deste caminhão morreu no acidente. E uma estatística da Copel indica que pelo menos 8 postes de energia são derrubados em acidentes envolvendo veículos no Paraná. Os dados de 2018 mostram que 3 mil postes foram derrubados no ano passado.
A Copel contabilizou 3.105 postes danificados por acidentes de carro no Paraná em 2018, uma média de 8,5 por dia. Em janeiro e fevereiro deste ano foram 462, média diária de quase 8 postes. Apesar da queda nesta análise prévia, a quantidade continua alta. Grande parte dos acidentes acontece em fins de semana devido à combinação de álcool e direção. Os 5 municípios em que mais bateram em postes no ano passado foram Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. E o custo médio de reparo chegou a R$ 2.900 por poste, um total de 9 milhões. Quando outros equipamentos são danificados, como chaves ou transformadores, o valor pode chegar a R$ 30 mil por estrutura. A responsabilidade de pagar o prejuízo é do motorista que provocou o acidente, o que não funciona em todos os casos, pois muitas pessoas fogem do local, fazendo com que a Copel não consiga identificar o devedor. Ainda em 2018, a porcentagem do valor ressarcido pela Copel foi de 16% em relação ao total gasto. Nos 2 primeiros meses deste ano, o índice está em 9%. O maior transtorno para a população é ficar sem energia durante o tempo de reparo desses postes, o que dura em média 4 horas, mas dependendo da complexidade do trabalho, pode durar bem mais. Os endereços campeões de acidentes desse tipo foram a esquina da rua Pastor Antônio Piloto com a Carlos de Laé, no bairro Boqueirão, em Curitiba, a rodovia Carlos João Strass, que é a PR-545 na região de 5 Conjuntos, em Londrina, e em terceiro, a Avenida Cândido Hartmann, sentido Santa Felicidade, pouco depois da rotatória do Parque Barigui, na capital. Repórter William Sopa.
Na última sexta-feira, dia em que foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, a AERP promoveu um café da tarde para as colaboradoras, parceiras e associadas. Foi uma tarde de bate-papo, como conta o repórter David Lira.
Café na xícara, bolo no prato e muita conversa numa roda só de mulheres. Associadas e parceiras da AERP se reuniram para contar histórias, trocar experiências e falar do empoderamento feminino. Uma tarde descontraída, como conta a superintendente da AERP, Tiziane Pfeiffer.
O objetivo é nós sentarmos juntas, conversarmos, trocarmos experiência, olharmos uma no olho da outra, porque a gente se entende, né? A gente sabe, a gente compreende o que a outra está falando. Então é um momento muito íntimo, né? Que é diferente de você conversar pelo telefone ou pela rede social. A gente queria sentar e ter um momento assim de muito carinho, né? Todas juntas compartilhando um bolinho, uma conversa, uma companhia, uma coisa de mulher mesmo.
A radialista e associada à AERP, Carol Chabe, começou no rádio há mais de 8 anos com um programa de música sertaneja e atualmente apresenta um programa jornalístico na Rádio Mais. Ainda num espaço predominantemente masculino, Carol disse que conseguiu garantir espaço e foi precursora na região metropolitana de Curitiba para que outras mulheres também pudessem trabalhar como locutoras. A radialista afirma que as mulheres podem estar onde quiserem, independente da área de atuação.
Eu fico muito feliz e vejo como uma oportunidade e que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Não importa se é na roça, na agricultura, como minha primeira formação, ou se é no rádio. Onde ela quiser estar, ela tem espaço, e ela deve ser respeitada.
Para a parceira da associação, Rita Guerin, responsável pelo departamento jurídico do Grupo Paranaense de Comunicação, o espaço que a AERP abriu para as mulheres foi importante para debater o espaço da mulher mulher na sociedade.
Então, acho que esse espaço que foi aberto hoje aqui é um espaço democrático, principalmente pelo perfil de várias mulheres que se encontram aqui, e que também a gente pode debater a respeito dos caminhos que cada uma de nós pode traçar e contribuir na sociedade.
De Curitiba, repórter David Lira.
Professores do Paraná podem se inscrever para trabalhar por 2 anos nos Estados Unidos.
Professores interessados em ensinar o português para crianças do 1º ao 6º ano no estado de Utah, nos Estados Unidos, devem se inscrever até o dia 25 deste mês no site www.set.pr.gov.br. A cooperação entre o estado de Utah e as universidades do Paraná foi firmada para promover um melhor conhecimento e compreensão mútua dos respectivos sistemas de ensino, além de oferecer oportunidade de crescimento profissional para os professores. Esta é a 5ª edição do acordo, que já selecionou 20 professores para atuar no projeto. Segundo a coordenadora do Programa de Imersão Dupla em Português do Estado de Utah, Silvia Jurras, existe um ganho para professores e alunos.
Nossos alunos são beneficiados pelo fato de terem professores nativos que lhes ensinam não apenas a língua, mas também a cultura do nosso país. E para os professores que vêm atuar aqui no estado de Utah, o grande ganho seria, primeiro, o fato de eles estarem imersos na língua inglesa, o que com certeza vai promover um avanço na proficiência dele na língua, e também de participarem de treinamentos, de estarem conhecendo diferentes técnicas e metodologias que com certeza poderão ser aplicadas no sentido de favorecer ainda mais a sua prática pedagógica, principalmente quando voltarem ao Brasil e puderem aplicar todas as questões que estão aprendidas e que são trabalhadas aqui.
Para se candidatar, o professor deve ter licenciatura em pedagogia, letras ou áreas, afins, experiência comprovada de 3 anos na função de professor do 1º ao 6º ano do ensino fundamental, proficiência em língua inglesa a equivalente B1 e disponibilidade para morar no estado de Utah por um período de 2 anos. O professor vai ter um contrato de trabalho em tempo integral com 40 horas semanais, sendo 30 horas em sala de aula e 10 horas para preparação. Ele deve estar apto para o ensino do português, matemática, estudos sociais, ciências e, quando necessário, educação física. Repórter Priscila Paganotto.
A seguir, se você coordena algum projeto interessante aí na sua cidade, pode se interessar pelo Prêmio Bom Gestor Público. Vamos trazer os detalhes na entrevista de hoje, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.